Centenas partiram. Um punhado ficou. Somente um olha para trás.
Espartanos! Preparem o café da manhã e comam bem. Pois esta noite jantaremos no inferno!
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, com lanças, escudos, tanguinhas e abdômens sarados, estamos Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. This is Sparta!
Pô, eu ia falar isso.
Cara, você pode tentar falar com voz de macho. Pode não, oh,
não pode falar mal da voz do Rod. Tem fã, a voz do Rod.
Mais sexy, é, ele tá mais sexy.
Não, senão ele fica triste também, né? Tibério Velasquez.
Ideias são a prova de balas.
Eu Vesto Parente.
Duas palavras sobre Sin City 2. Eva Green.
Esse Green é daquele jeito, imagina madura, hein?
E mais uma vez aqui conosco, Carlos Voltor.
Saibam que fui eu que te derrotei.
E Henrique Granado.
Ande pelo beco certo em um abacaxi voador e você pode achar de tudo.
Dá pra jabá, né?
Jabá. Enfiou ali um titim, né? Hoje vamos falar sobre graphic novels que viraram filmes. Quem sabe você não descobre que aquele filme que você adora é, na verdade, uma adaptação de uma história em quadrinhos antiga. Vamos falar sobre os dois autores mais representativos, que são Alan Moore e Frank Miller, depois dos e-mails. E aí, Alves, o que você trouxe pra gente hoje?
Olha só, a gente recebeu dois e-mails bem parecidos que falam sobre o podcast de vampiros e falam sobre as diferenças entre o livro e o filme Drácula do Bram Stoker. O Mário Rocha comenta o seguinte: sobre o Drácula de Bram Stoker, achei bem legais os comentários, mas quando se falou que é um livro, filme de romance, existem algumas diferenças entre os dois meios. No livro não há qualquer menção sobre a origem do Drácula, nem sobre a questão de ser Vlad o Impalador. No livro, Mina é forçada a beber o sangue dele e em nenhum momento se apaixona por ele, enquanto no filme ela bebe o sangue por vontade própria e aos poucos se apaixona por ele.
E o Marcos Braga aproveita e diz: ah, muito bom, galera, conheci o trabalho do hospital, aquela elogiada bacana, valeu, Marcos. Quanto à obra de Bram Stoker, vale lembrar que o Drácula do livro nunca foi motivado por amor. A personagem Elizabeth, popularizada no filme de Francis Ford Coppola, nunca existiu no livro e a atração de Drácula por Mina é meramente estratégica. Sim, eles desenvolvem uma ligação, mas muito mais orgânica que romântica. Tanto Van Helsing e os caçadores utilizam tal conexão para rastrear e matar o monstro. O conde do livro é o mal puro, motivado apenas por sua fome. Ou seja, não foi tão romântico quanto a gente imaginava, né, cara?
Não, mas não é questão de que a gente imaginava. Como a gente fala de vez em quando, nós somos um podcast de filmes e séries. E assim, no filme tem esse negócio. A gente viu a ótica do filme.
É verdade, é verdade.
Pelo filme, eu continuo dizendo que Drácula é uma história romântica. Agora, o livro é outra coisa. O livro, aliás, eu não li o livro, né? Vergonha.
Eu também não. Mas bacana, bacana. É interessante essa visão, essa diferença.
O Mário Rocha ainda fala que na parte da Hora do Pesadelo, na verdade, seria a Hora do Espanto, né, Mário? O pesadelo é o Fred Krueger.
Eu cometi o mesmo erro do Tibério.
Pois é. Seria legal mencionar que a atriz que faz a namorada, Amy, é a atriz Amanda Bears, que depois ficou famosa por fazer a vizinha Marcy Darcy, do Married with Children. Aliás, Married with Children merecia um podcast só pra ele.
Primeiro, boa lembrança. Realmente eu nem lembrava dessa atriz. Na verdade, eu só lembrava ela do Married with Children. E fazer uma do Married with Children é bacana. O problema é que eu não sei se a gente tem uma hora e meia pra falar dessa série. Talvez a gente consiga encaixar essa série em algum episódio que seja sobre comédia, sobre família, esse formatinho de sitcom. A gente empacota aí com outras parecidas e coloca tudo no mesmo tema.
Ou então a gente, em vez de pensar em sitcoms parecidas, a gente pega outra sitcom que não é parecida, mas é estrelada pelo mesmo cara, que é o Modern Family.
Que é muito bacana.
É muito boa, e a gente, um dia que for falar de Modern Family, a gente abre um espaço pra falar de Married with Children.
Beleza, beleza. É isso aí, cara. Valeu pela sugestão.
Tem um outro aqui, bastante interessante, do Carlos Peçanha, que ele fala assim: oi pessoal, sou ouvinte de podcast já há alguns anos e posso dizer que eu ouço muito mais podcast do que música. Adoro garimpar programas bons por aí, o que é uma tarefa difícil, infelizmente. Depois de muito tentar, cheguei a um método pouco ortodoxo para filtrar os podcasts que vou ouvir. Eu separo pela idade dos participantes. Chamou a gente de velho. Explico. Eu, embora tenha 28 anos, não tenho o menor saco para podcasts feitos pela galera nessa minha faixa dos 20 anos. É praticamente um monte de piada sem graça, comentários óbvios e quase nenhum conteúdo aproveitável. Eu quero aprender novos termos, novas referências e terminar o programa com a minha cultura um pouco mais enriquecida do que estava antes. E não tenho conseguido isso nos podcasts em geral. Hoje, quando percebo pela voz que estou falando com uma galera mais madura, continuo ouvindo e analisando mais animado. E com vocês foi assim. Mais uma vez chamou a gente de velho. Cheguei até vocês pelas capas, que são sempre muito bem feitas, e quando ouvi, já percebi que estava falando com uma galera mais velha e continuei ouvindo. Uma edição bacana e comentários sagazes foram o suficiente para me fazer ouvir outros episódios, e hoje vocês estão no meu dream team de podcasts preferidos. Parabéns pela qualidade e obrigado por ela.
Pô, cara, bacana, muito legal o elogio, mas eu vou te falar o seguinte, cara, eu acho que não é legal prejulgar nada, né? Eu acho que você, quando prejulga dessa forma, você tá abrindo mão de conhecer, talvez, trabalhos muito legais. Eu entendo, são perfis diferentes.
Não sei se pela idade seria o melhor caminho de você conhecer isso. É, no nosso caso, calha da gente ser velho mesmo, né? Fazer o quê?
Fazer
o quê? Eu lembro do lançamento do Guerra nas Estrelas no cinema. Mas em minha defesa, eu não tinha idade pra entrar no cinema, tá?
Eu acho que não é questão de você ter a galera mais novinha, é mais chata do que a galera mais velha. Não tem isso. Mas eu diria que as referências são muito importantes. Eu também entendo, eu também gosto de ouvir podcast com uma galera mais velha, justamente porque as piadas, as referências, elas vão fazer mais sentido pra mim. Talvez, de repente, um comentário mais contemporâneo, eu não vá fisgar. Não vai pescar. Às vezes no próprio podcast mesmo, a gente tem um convidado mais novo, faz uma piada, um comentário qualquer que realmente eu boio. Mas eu acho que essa questão de inteligência ou de idade mesmo é bobagem, cara. Não se pega nisso, não.
Hoje em dia, a gente, como a gente quer fazer um negócio com bastante informação, a gente sempre fica procurando IMDB, Wikipedia, coisa assim, pra evitar de dar informação errada. Só que eu posso te falar que, anos atrás, quando não existia internet, eu já era chato nesse aspecto e vivia comprando revistas e guias para ficar sempre por dentro do que estava acontecendo. Então não é porque eu já tenho 40 anos de idade que eu vou ter mais conteúdo. Eu, na época, eu também já corri atrás, eu comprava aqueles guias do Rubens e Valdir Filho com informações de filmes, eu assinava a revista 7, eu comprava a revista Cinemim.
Você assistia então... Cinemania 2? Tá vendo? Esse é uma observação que a galera mais nova não vai saber, cara.
Mas então, a gente, no meu caso, eu sempre gostei de procurar informações sobre cinema. Então isso não tem exatamente a ver com a minha idade, isso tem a ver com o meu perfil. Mas assim, fico feliz de você ter encontrado a informação que você queria e continuaremos nesse pique.
Na verdade, ele fez um elogio também pra edição e pras capas, né, cara? Bacana,
isso,
bacana.
Isso, bacana, bacana.
Legal,
boas
legal.
Capas.
A gente se esforça. Então é isso, faça que nem ele, escreve pra gente no podcastinadores@gmail.com, manda um like lá no Facebook, facebook.com/podcastinadores, ou manda um comentário aqui no Abacaxi Voador, onde a gente tá. Vamos seguir então com o nosso especial Graphic Novels no cinema. Antes da gente começar, vamos estabelecer aqui o que, que é e o que, que não é uma graphic novel.
Graphic novel, na verdade, é uma adaptação gráfica de algo que poderia ser um romance, né? Novel, em inglês, é romance. Então, é uma história com começo, meio e fim, que foi adaptada para um quadrinho, normalmente.
Uma história em quadrinhos, uma saga, por exemplo, não costuma ser considerada uma graphic novel, não é?
Depende, porque se a saga depende que você já conheça um background dos personagens, que você já tenha lido até o momento daquela saga para entender a saga, aí eu acho que não é graphic novel. Mas se ela tem começo, meio e fim, você dá pra pessoa que nunca leu sobre aquele tema, sobre aqueles personagens, e ele entende a história toda, pra mim é uma graphic novel. Mesmo que ela faça parte de um arco de histórias de uma sequência.
Na verdade, a graphic novel, dificilmente você vai acabar tendo isso que o Henrique falou, uma revista mensal, você ter arcos que não tenham nenhuma relação com nada. É raro, tem algumas, mas é muito difícil. Então acaba que a graphic novel, ela acaba sendo uma história à parte, né? Uma história contada que pode ser usando personagens que existem nos quadrinhos mensais, mas mostrando um outro lado desse personagem, mostrando outras histórias, mas que vão ter começo, meio e fim, e são independentes de qualquer outra coisa que tenha sido lançada daquele personagem.
Tipo, o que aconteceria se o Super-Homem caísse na Rússia?
Sim.
É, exatamente. Isso. Geralmente é uma história que pode ser lida de forma atemporal, né? Você não precisa estar acompanhando os quadrinhos. Se for sobre um personagem que tenha uma saga mais longa, você não precisa estar acompanhando para entender aquela história específica. Uma história solta, você pode ler ela a qualquer momento que ela vai fazer sentido.
É, um quadrinhos, ele pode ser uma graphic novel fake. Por exemplo, se você pegar, sei lá, um arco dos X-Men lá, tipo do filme que teve agora, Dias do Futuro Esquecido. Ele originalmente ele foi lançado como quadrinhos, né? Na sequência de quadrinhos. Mas alguém pode pegar e fazer um compiladão em forma de graphic novel e lançar isso. Quer dizer.
Sim, inclusive, eles estão fazendo isso com a saga da Fênix, com
exatamente.
A Era do Apocalipse, com várias sagas que podem. Agora, fechadinhas, de repente, podem ser consideradas como graphic novels também.
É, o Dias do Futuro Esquecido eu acho até um pouco difícil, que ela é uma história muito pequena, até na própria mensal. Ela englobou acho que duas edições ou três edições no máximo dentro da revista mensal. Então, mas existe essa possibilidade.
É, mas ainda chegou no filme, né? Então...
Engraçado que o termo graphic novel, assim, eu sempre quando penso numa coisa fechada mesmo, num livrão, assim, não, e não em várias revistas que formam um livro. Apesar de originalmente às vezes serem lançadas em várias edições separadas como uma minissérie, depois sair lá o...
compilado,
o trade,
encadernado.
É, o trade paperback, né? Alguma coisa que eles chamam assim lá fora. Mas eu sempre tenho a impressão que é uma coisa fechada mesmo, como se fosse um livro, né? Só que quadrinho.
Na verdade, ele é publicado em separado pra facilitar o consumo, né? E como tem muita gente mais nova que compra, pelo menos ele foi concebido pra ser assim, de repente um cara que ganha mesada, ele não tem a grana, vou pagar 80 pratos pra pegar um livro encadernado. O cara vai comprando aquelas revistas mensais, pronto, fechou a história inteira que o cara publicou em 6 vezes. Eu comecei a ler sangue meio assim, comprando de pouquinho em pouquinho. Aí tem uma hora que eu falei, cara, isso aqui é bom demais. Comecei a comprar encadernados, mas os encadernados sempre foram muito mais caros.
Eu acho que a gente tem um pouco essa referência de que é uma história fechada por causa dos mais famosos, né? Que são os que a gente vai citar aí daqui a pouco, tipo 300, Sin City, quer dizer, esses realmente foram histórias fechadas, né? Então o cara lançou aquilo uma vez e é aquilo, acabou, não continuou. Depois ele lançou mais uma outra história naquele mundo e parou ali também, entendeu? Então você não é uma coisa que você tem tipo quadrinhos, você tem um monte, né?
Eu tenho a impressão também que graphic novel é uma coisa mais adulta, cara, assim, também. Quando eu penso graphic novel, eu também penso um quadrinho mais adulto, não um quadrinho pra criança.
Que, na verdade, o graphic novel, ele sofria menos as restrições das mensais de quadrinhos, porque ele podia ser um material voltado pra um outro público, até por isso algumas poderiam ser mais caras, podiam ser lançadas como uma edição única, como por exemplo Sin City 300, que ela não era voltada pro público infantil, ela era voltada realmente pro público mais adulto.
Mas convenhamos, os quadrinhos de uma forma geral, as duas últimas décadas, ele se tornou uma coisa mais adulta mesmo, mais do que juvenil.
É, mas a gente tá falando de quadrinhos antigos aqui também, né? Não é nada assim...
É, mais ou menos.
Não, as graphic novels, elas se popularizaram nos últimos 20 anos.
Sim. Na última década, pensei nos últimos 10 anos.
Uhum.
É, mas o quadrinhos adulto, ele continua sendo quadrinhos, né? Aquela coisa de mensal, de um númerozinho, né? Revista 1, revista 2, revista 3, revista 4, e por aí vai, né? Eu acho que a diferença é essa, né? Você tem histórias adultas, realmente. Você tem lá o Lobo, sei lá, o Justiceiro, enfim. Mas aquilo ali, ele tá seguindo aquela sequenciazinha numérica de quadrinhos mesmo, né?
Eu acho que sempre que alguém tem alguma história que tem um diferencial, por exemplo, aquela série Marvels, que passavam os super-heróis num mundo possível, como se fosse um Nolan.
A origem, né?
É, o Nolan. Como se fosse dirigido por ele. Cara, tinha uma premissa bem diferente. Aqueles traços eram muito reais. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Ou seja, o cara tinha um diferencial tão interessante pra aquela edição, pra aquele projeto, que justifica vender assim como se fosse uma coisa à parte. Quem compra aquilo, quem consome, não precisa ter conhecimento anterior àquilo. O cara vê aquela, lê aquele arco inteiro e se dá por satisfeito.
Verdade, isso é bem legal mesmo.
Marvels, apesar de contar uma história dentro do universo dos heróis, ela era quase uma graphic novel nesse sentido. Porque ela era uma revista fechada, mas...
Tipo uma mitologia com um traço própria, diferente, né? Com um olhar diferente, né?
É. Exato.
Marvel, ela pode ser considerada uma graphic novel, sim, porque ela não usa de nada do que a gente já sabia sobre a Marvel, ela meio que reconta algumas origens, ou ela mostra... Quer dizer, na verdade, ela não muda nenhuma origem quando ela reconta, mas ela reconta pelo olhar de um fotógrafo, né?
Exato,
ela não, ela não mostra o ponto de vista dos super-heróis. Então, por isso que talvez tenha dado essa visão meio Nolan, né? Tanto pelo desenho, né, a pintura do Alex Ross, que é, sei lá, acho que o Alex Ross tá pro quadrinho como o Nolan tá pro cinema em termos de realismo.
Interessante.
É, E ele conta um ponto de vista que a gente nunca tinha visto, que era o ponto de vista de um cidadão normal vendo as coisas acontecerem de fora, né? Sem saber exatamente o que tá acontecendo nem nada. Então é uma história fechadinha ali, é um ponto de vista totalmente diferente que poderia ser adaptado pro cinema, na minha visão também.
Assim como a versão que o Alex Ross fez também pra DC Comics, que era o Kingdom Come, o Reino do Amanhã.
Reino do Amanhã, isso, que é fantástico também, que deveria ser adaptado.
Sim, daria, pra mim, daria uma ótima animação, né, pra DC, seria perfeito. Que é também contando uma outra história no seu próprio universo, num fechada, utilizando dos personagens que já são conhecidos, são clássicos, mas dentro de uma história fechada. Seria também uma graphic novel.
Eu acho muito difícil sair um trabalho de animação vindo de alguma coisa que tenha vindo do Alex Ross, porque ele já coloca um traço tão realista que
teria
dali que você filme, só consegue, né, evoluir pra filme.
Se
você retrocede pra desenho, perde. E ele nunca vai fazer, porque o trabalho dele é aquarelado, sabe? É uma coisa de muito bem feita. Ele nunca ia conseguir dar aquele tratamento em 24 frames por segundo. Não ia ser ele a fazer isso. Então acho que dali é só pra filme mesmo.
GG, por que você acha que retroceder pra desenho? Por que o desenho seria um retrocesso? Uma animação seria um retrocesso?
Na verdade, eu só acho o seguinte. Ele pegou um traço que a gente tá acostumado a ver, a ler por aí, que é um traço de desenho, de quadrinhos, e transformou ele de uma forma realista. Aquilo foi o diferencial. Se você pegar
acho
aquela
que você
história...
Você quer dizer retroceder em termos de realismo, e não em termos de qualidade,
em termos de realismo,
nem nada.
Ele mudou aquele parâmetro. Ele pegou uma coisa que a gente tava acostumado a ver e colocou um traço extremamente realista. Eu acho que se você pegar aquilo e transformar em animação, você volta pra como tava antes. Quando, na verdade, o que chamou muita atenção foi justamente o realismo. E pra você transpor aquilo pra outra mídia, teria que ser uma mais realista ainda.
É, mas se você conseguisse fazer um desenho exatamente no estilo da animação, ou seja, vamos lá, dizer, o Alex Ross desenhou cada frame do desenho na mão, sei lá. Não é assim que funciona.
Imagina o Alex Ross desenhando 30 frames por segundo.
Não rola. Mas assim, se fosse algo possível ser recriado lá no computador, como a gente tem hoje, por que não, né? Eu acho que ficaria muito interessante você ver uma animação no estilo do quadrinho, daquele quadrinho, do estilo dele, do Alex. Eu acho que é legal.
E a DC, na verdade, tem feito isso de uma forma um pouco diferente. Se você for pegar todas as animações que a DC tem lançado, ela mantém um padrão da animação, um padrão do desenho, só que ela sempre coloca uma adaptação do original. Se você pegar o ano 1 do Batman, a animação, ela tem lá o Paul Dini, o pessoal que cria as animações, o trabalho deles, mas você lembra o traço do Mattuccelli, que foi quem desenhou, David Mattuccelli, que desenhou ano 1. Se você pegar Cavaleiro das Trevas, tem lá o traço, lembra o traço do Frank Miller. Não é igual, tá bem diferente, tá muito mais voltado pra animação, mas você vê a referência que veio dali, né? Você consegue, cara, dizer onde veio a referência.
Eu queria saber quem seria o diretor com culhão pra fazer um filme tipo Kingdom Come ou Marvels, cara. Ninguém aceitar fazer uma merda dessa. É muito bicho.
Cara, é muito difícil, muito difícil.
Cara, eu acho que o J.J. Abrams faria, acho que até o Nolan de repente faria, mas o J.J. Abrams acho que teria não só culhão, mas ele teria capacidade de fazer uma parada maneira em cima disso.
Ele ia mudar a história, né, cara?
O grande problema dessas duas histórias, na verdade, é que elas envolvem muito personagem, elas envolvem praticamente todos os personagens, tanto da Marvel no Marvels, quanto dos personagens da DC no Kingdom Come, e são muito grandiosas. Por isso que eu falo, acho que o Kingdom Come funcionaria e seria muito mais facilmente adaptado pra animação do que pro cinema. Pro cinema, eu acho que ele perderia muito.
Uhum. Pra poder ser feito. Eu acho que ia ser uma série, falo logo. Já que estão investindo em série de heróis, acho que essa era a hora.
Pô, ia ser mais caro que Game of Thrones.
O problema é o elenco, né, cara? Você botar uns caras pra fazer os personagens tão icônicos assim, não pode ser qualquer um, né, cara?
É
verdade.
Eu queria ver
uma adaptação no cinema de alguma graphic novel do Milo Manara.
Olha,
sabe quem é pro Manara?
Sim. Eu tô pensando que talvez tenha. Se procurar direito aí, algum filme francês.
No Red Tube, como é que é?
Olha só, Henrique, tem um italiano chamado Tinto Brass que faz uns filmes no limite do entre o erótico e o pornô, que de repente podia pegar alguma coisa do Milo Manara pra fazer.
Oh, legal. Bacana.
Pô, eu vi aqui que tem duas séries, Click e City Hunters, que é escrita por ele. Só não sei se é baseado em algum graphic novel dele.
Pelo Manara?
É. Isso.
Clique é do Manara.
Clique tem uma série de 97.
Olha aí. Ô, garoto. Já tô baixando aqui. Não, eu tô baixando. Já tô indo na locadora. Locadora, droga. Já tô... Tem mais jeito, né, cara?
Procura na Amazon, procura na Amazon.
O cara não quer que a gente baixe as paradas, mas não tem uma locadora, cara.
É, as opções eu tenho, tem Netflix, tem essas porra toda.
Pô, não, cara, Netflix tem muito pouca coisa, cara.
É. Desse como estilo não tem, né?
É, desse estilo. Não, e de qualquer estilo, cara, tem muito pouca coisa Netflix.
Não, mas se você pensa em sua mainstream, se você pensar, eu quero só ver o que passa no, o que todo mundo vê, aí você consegue ver o Netflix.
Cara, agora, eu queria ver os filmes pra esse podcast agora. Não tem Rocketeer, não tem Do Inferno, não tem, cara, as paradas que a gente colocou lá.
Aí você teve que alugar, né? Ou então pegou o DVD emprestado, foi?
Pô,
isso?
Eu tive que ir nos Estados Unidos ver lá, cara.
É. Você pode usar o Netflix americano também.
Exatamente. Exatamente.
Falando de graphic novel, a gente tem um dos mais importantes, eu acho, mais conhecidos nesse criador de histórias em quadrinhos, que é o Alan Moore, que geralmente odeia tudo que fazem com o material dele, né? Tipo, ele não assina nada que foi filmado ou foi levado pro cinema baseado em histórias dele.
Na verdade, ele é uma pessoa insuportável, cara. Vocês já viram falar isso?
Ele é quase um ermitão, né? Ele vive quase numa caverna.
Ele é o Rasputin, né, cara?
Ele se auto-intitula bruxo, né?
Ele é o Rasputin, cara. Ele é alquimista, ele é bruxo, ele é muito louco. Você pega... Ele é uma figura muito... Você pega a cara dele, barbudão, assim. Você vê que é um cara que não bate muito bem, não, cara.
Ele é rabugento, ele vai nas convenções e não fala com ninguém, as pessoas vão tirar foto dele, ele vira a cara.
Pra que ele vai na convenção, então, né?
Ele mostra a língua, né?
Mas ele é um cara, assim, talvez, pelo menos eu considero ele um cara muito à frente do tempo dele, assim, uma mente muito extraordinária, e aí é um cara que não se relaciona com o nosso tempo, assim, ele acha tudo muito idiota, com certeza, sabe?
Talvez não seja só isso, assim, pegando um exemplo de fora, eu vi um documentário sobre o Rush, o Geddy Lee e o Alex Lai curtem essa onda de ser popstar. O Neil Peart, que é o baterista, que é considerado pela maioria o maior baterista, não um dos, o maior baterista do mundo, é um cara que gosta de tocar e só gosta de tocar, ele detesta fã. Então quando vem um fã dizer, cara, você é o máximo, você é tudo da minha vida porque eu aprendi a tocar bateria por você, ele diz pro cara porque não gosta, ele respeita o fã, mas ele quer que o fã fique lá assistindo o show dele e compre o disco dele, mas ele não quer falar com o fã, é coisa dele.
Talvez o Alan Moore tenha um pouco de razão, porque as adaptações dos filmes dele nunca são fiéis o suficiente ao quadrinho pra que ele...
Cara,
satisfeito com o resultado, cara.
Não, as primeiras realmente é From Hell ou A Liga Extraordinária, mas aí eu não acho nem que seja uma questão de adaptação, não. Acho que era a limitação da época, assim, 2000, início dos anos 2000, né? O cinema tava meio que engatinhando na coisa do efeito digital ainda, e assim, ainda não tinha desenvolvido uma estética legal pra adaptar quadrinhos. Não tinha nada dessa época, assim, é muito fiel. É, hoje em dia é mais fácil, né? Você pega o Watchmen, por exemplo, que é bem adaptado pra caramba visualmente, já tem uma quantidade de recursos, assim, técnicos que permitem, né? Você praticamente tá vendo o quadrinho ali na tela.
O primeiro filme dele, eu acho que foi o Do Inferno, que era um filme que ia contando a história meio que do Jack Estripador numa época vitoriana. Então, acho que não teve problemas de efeitos especiais. Acho que a adaptação não foi tão boa, mas o filme é bom.
O efeito muito bem usado foi na ambientação do lugar. Realmente, você se sentia ali numa...
Londres
daquela época. Isso foi bem feito. Mas é um chroma key basicão, né?
É, eu acho que é estúdio, é muito... É aquilo, nada diferente do que era feito com esse tipo de cenário na época. Tipo, faziam filmes de época em 2000 e 2001 e filmes bons. Eu acho que ele teve alguns problemas no roteiro, mas é um filme bom, assistível.
O complicado é que From Hell, o Do Inferno, né, ele é uma história muito densa, muito, com muitos elementos, assim, é uma coisa meio de mistério, de investigação, em que as coisas vão demorando a formar uma teoria muito concreta. E isso no cinema, às vezes, você joga essa quantidade de elementos, assim, num filme de 2 horas.
Ficou arrastado.
Exato.
E, assim, e confuso ao mesmo tempo, porque o cara não pode entregar o jogo na primeira hora. Então você fica 1h40 de filme sem entender nada e no final vem aquele monte de revelação pra você entender a trama toda e aí você já não lembra mais o que foi jogado pra você 1 hora atrás.
É, que é um grande problema dessa época, principalmente das adaptações. Os quadrinhos, eles não eram bem adaptados. Eles tentavam jogar a história dos quadrinhos pro cinema. Ou eles faziam completamente diferente ou eles tentavam fazer tão igual que não funcionava. A linguagem é diferente. Tem que sofrer adaptações, tem que sofrer mudanças pra ficar bom em outra mídia.
Uhum.
O outro filme dele também que teve o mesmo problema de adaptação foi o Liga Extraordinária. Esse foi, então, odiado por todo mundo, né? Por ele, pelos fãs, por... Visualmente, ele até não é tão ruim, mas a história ficou péssima.
O navio do Capitão Nemo é lindo.
Cara, teve uma coisa muito boa desse filme. Ele gerou uma camisa que eu tenho, que é a Liga dos Cavaleiros Extremamente Violentos. Aí pegaram um monte de personagens do cinema de terror e colocaram como aquele pôster do filme. filme. Ah, a camisa é bem legal. Assim, melhor do que o filme.
Quem deve ter se lamentado muito foi o Sean Connery, né? Ele se aposentou nesse filme.
É, mas grandes atores geralmente saem por baixo. Vide Raul Júlia.
É a participação dele.
Cara, Street Fighter. Não, mas ele não tem outra opção, né, cara?
Cara, agora uma coisa que podia ser adaptada, já que eles não tiveram vergonha de fazer esse, era a versão anos 80 da Liga dos Cavaleiros. Vocês já viram isso, cara? Que tem o Doc Brown, tem o cara do...
Aventureiros do Bairro
Proibido. Cara, eles pegaram vários personagens icônicos dos anos 80, assim, e formaram a Liga dos Cavaleiros Extraordinários dos anos 80.
Cara, onde é que tem isso? Eu quero ver isso.
É. Procura aí na internet o que você acha.
Ah, tá. Não é filme, é...
É quadrinho, quadrinho.
Ah, tá. Pensei que era filme.
Não, tinha que ter, imagina, cara. Doc Brown no meio.
Maneiro.
Fantástico demais.
Legal, né? Eu acho que a Liga Extraordinária, o problema dela, acho que maior é a comparação em efeito de quadrinhos. Acho que como um filme steampunk, assim, até tem alguma coisa legal, assim. Mas acho que quando você compara com quadrinho, ou então você pega os personagens na sua realidade, assim, como, por exemplo, ver o Capitão Nemo lá, e você vê aquele barco dele não sai daquilo que você imaginava, ou que você já tinha visto desenhado antes e tudo mais, fica meio estranho, né?
Decepciona.
É, decepciona.
Eu acho que cabe um reboot. Fazendo com um pouco mais de orçamento, agora que tá na moda, filme de heróis em geral. Trazendo um elenco novo, acho que você consegue adaptar melhor o filme hoje em dia.
O elenco não é ruim, não.
Ah, tá. Não, eu não falei que o elenco é ruim. Eu falei, mas trazendo um elenco mais novo, né? Você não vai meter o Sean Connery de novo, pô. O cara não, nem vai aceitar.
Ele, não, ele não pode. Eu acho que ele, tipo, não tem como fazer mais nada.
Não dá, né?
É. Não, ele tá até doente. Então, tipo, ele não faz mais nada mesmo, já. É. Mas o problema desse filme também não foi nem orçamento, porque orçamento ele tinha. O grande problema foi exatamente o roteiro, a adaptação em si, né? A história que eles contam no filme, que é péssima, né? A interação dos personagens, você não tem... Tipo, acaba que os personagens não têm carisma, não, você não se importa com ninguém ali, né? É. E isso prejudicou absurdamente esse filme. Eu também acho, daria pra fazer uma adaptação hoje em dia.
E teve a tentativa de agradar o público americano, botando o Tom Sawyer, né? Que é o Shane West, que na verdade não tem, né? Ele não tá no quadrinho.
É, não existe o herói americano na Liga Extraordinária.
Tinha uma vampira, não tinha?
É, que é outro problema também a minha, porque assim, ela é bem mais dark, assim, não sei, não, os quadrinhos ela é diferente, né? Assim, no filme ela já começa logo chupando sangue lá e tipo, todo mundo já sabe que ela é vampira e...
Não, é Mina?
É Mina. É a Mina Harker, né? Do personagem do Drácula.
Uhum. Isso.
Mina!
Seus cabelos é da hora.
Seus caninos é da hora, né?
Tirando esses dois, assim, que foram os mais errados no começo, eu acho que o que veio depois já acertou, baseado nas histórias dele, que foi o V de Vingança, que pra mim é uma das melhores adaptações do cinema.
Eu gosto.
O V de Vingança, eu acho sensacional o filme. Ele é bem diferente da graphic novel, não é totalmente diferente. Ele tem várias modificações em relação à graphic novel, mas como filme, ele é maravilhoso.
Eu gosto.
É, né? Sem dúvida.
Eu gosto muito do V de Vingança, do filme, porque tinha lido os quadrinhos, tinha um certo tempo em relação a quando eu vi o filme, não lembro quanto tempo. De 2 anos, talvez.
Agora vem cá, a gente perdeu um tempão no começo explicando o que era gráfica nova e quadrinho. A gente vai chamar de quadrinho mesmo ao longo do programa, é isso mesmo?
Mas é porque a gráfica nova não deixa de ser quadrinhos, cara.
Beleza. O gibi.
É o gibi.
Então, assim, o filme, pra mim, foi muito bom, assim, porque tinha muita coisa que eu não lembrava. Eu tinha certeza que era diferente, assim, dos quadrinhos, assim. Eu até fui lá voltar pra conferir e tal. Mas eu acabei gostando muito das diferenças que ele botou, assim. Talvez a própria Natalie Portman ter feito uma Eve melhor do que eu imaginava, assim, que poderia ser, né? E apesar de mais coisas, assim, não ter gostado dele ter tirado a máscara pra ela e tal, assim, achei que desnecessário, mas assim, na final de todo mundo com a máscara dele em vez de só ela, por exemplo, foi muito legal, cara.
Porra, isso é muito maneiro, cara. Aquela cena no final, tipo, quando todo mundo tem a mesma cara, então você é anônimo, né? Porra, aquilo é do cacete.
E tem uma coisa que é marcante na diferença, pra você ver, essa coisa, você botar só ela no final do filme, mostrando com a máscara, seria legal, mas não é tão impactante como você botando a cidade inteira marchando com a máscara até o parlamento. Nos quadrinhos, o que explode primeiro, não é o Old Bailey. É o parlamento. E no final se explode o Old Bailey. Só que pro filme é muito mais marcante você explodir no final o parlamento. Visualmente é mais impactante no filme a explosão do parlamento do que do Old Bailey. Então você tem que fazer essas adaptações porque você tá contando a história pra uma outra mídia. Nos quadrinhos, pô, você vê no começo aquilo ali, te dá mais vontade de continuar lendo.
De continuar comprando, né?
É, na verdade, acho que ela já saiu direto. Não sei se ela, quando lançou, ela já saiu como uma edição só.
Ah, foi.
Foi uma encadernada só, que eu me lembre. Não, agora eu não lembro se ela saiu em edição. Né? É, aqui no Brasil ela só saiu como uma encadernada.
Quando eu peguei já era uma coisa só, não sei também. Sabe?
É, cara, não sei se lá fora foi lançada em edições.
Eu acho que, apesar de ter mudado um pouco, porque nos quadrinhos, o que passa de mensagem no final é que o V não é uma pessoa, né? Que o V é uma ideia, tudo bem. Isso no filme eles retratam também. Mas dá a impressão de que ele pode ser substituído por qualquer pessoa, na verdade, que tem os mesmos ideais. Então, aí ela passa a ser o V, né? Então, assim, é um conceito que já existe desde histórias de pirata, né? Às vezes tem aqueles piratas que são temidos pra caramba, que na verdade não é um pirata. São vários piratas que vão assumindo o mesmo nome ao longo dos anos. E quando um morre, o outro cara que era um imediato dele assume, não sei o quê. Aí parece que o cara é imortal, na verdade. Em 200 anos, o mesmo pirata. Então, o V passa essa mesma ideia, de que qualquer pessoa pode assumir. E o filme muda isso pra dizer que qualquer um de nós pode ser o V, que tá na gente, a rebeldia, né? A coisa de lutar contra o sistema, a força. Cada um de nós é um pedacinho disso. Eu achei até mais legal isso do filme mostrar do que essa coisa dele poder ser substituído por uma pessoa, né?
Mostrou que não é só pelos 20 centavos.
É isso aí, o gigante acordou. Voltou a dormir logo em seguida.
Voltou a dormir. Mais 20 minutinhos, né? Tomou de 7 a 1 e voltou a dormir. Isso
aí. É. Talvez eu acho que o filme faltou mostrar porque ele era fodão, assim, da droga que ele tomava lá no Lark Hill, lá.
Mas isso
lá
não é importante, essa é a parada. Isso não é importante.
É porque depois ele enfrenta geral, assim, com aquela cena maneira, inclusive, que não tem nos quadrinhos, que ele, aquela cena meio em câmera lenta, ele enfrentando a galera com as armas, né? Com as facas, né?
As facas, as adagas,
e tem a frase marcante dele, né? Que foi até falada aí no início, que é uma ideia é a prova de balas, né? Tipo, por isso ele consegue sobreviver até voltar pra Eve.
E as pessoas não devem ter medo do governo, o governo deve ter medo das pessoas.
Vocês sabem que o roteiro é dos Wachowski, né?
Sim.
É do adaptação, é.
Adaptação. Estou falando do roteiro, pois é, adaptado dos Wachowski, que eles fizeram alguma coisa além do Matrix.
E aí a gente teve depois, em 2009, né, se não me engano?
Isso.
O ótimo, que pra mim é a melhor adaptação de uma graphic novel pro cinema.
Ai, meu Deus do céu, cara.
Pode.
Não, vamos
o que
lá.
O que você acha de um ótimo?
Então, qual é o meu maior problema com o ótimo? Na verdade, assim, independente de ser adaptação ou não, o meu problema é com um elemento em si da história.
Ah, o ótimo é tão bom que você não tem um problema com o ótimo. O ótimo é que tem um problema com você.
Pode ser. Mas o meu problema é o seguinte, vamos lá. O cara me define que o Watchmen é uma história sobre pessoas normais, reais, como eu e você, que botam roupinhas justas e saem à noite pra combater o crime, concorda?
Mais ou menos.
Não. São pessoas normais que saem pra combater.
A gente não tá falando do Dr. Manhattan, né?
Isso, tira o Dr. Manhattan da jogada. Esse daí, beleza.
Então, pessoas normais ao nível Batman de ser.
Não precisa falar do Batman ainda. Tem exemplos muito menos heróicos, assim, mas...
Sim. Mas vamos lá. Pessoas normais, certo?
Uhum.
É. Em determinado momento do filme, então, pessoas normais, se você toma um soco, você sente dor, se você toma um tiro, você sente dor, ou pode morrer, e por aí vai, né? Determinado momento, a gente tem a luta, eu não lembro exatamente agora da sequência, eles estão num prédio.
É o comediante.
Isso, do comediante, eles têm uma luta e tal, e aí o cara vai me dar um soco e ele arranca um pedaço da viga da parede com um soco. Mas beleza, até aí estou relevando que um ser humano normal consegue arrancar um pedaço da viga, não era paredezinha.
Ah, era um drywall ali.
Não era drywall, não. Era americana. Era viga. Não. Era viga, mas beleza, estou relevando. Mas aí, em determinado momento, nesse mundo de heróis reais, o cara me dá um tiro e o outro para o tiro com a mão. Porra, aí não, cara. Pelo amor de Deus. Aí você pega toda a tua premissa, toda a tua história legal, bem montadinha até então, e joga na lama, cara.
Você você conhece um cara chamado Tarantino, você viu um filme chamado Kill Bill?
Não, mas aí é diferente. Ah.
Kill Bill é um filme de super-herói?
Não, não é um filme de super-herói.
Não é, mas eu vejo gente fazendo coisa pior no Kill Bill, assim, mas tudo bem. Não estragou a minha emossão de ver Kill Bill, achei foda pra caralho.
Das adagas voadoras, você começa a mostrar
que não, não precisa ir pra esse.
Nem que chinês, que chinês o cara voa, anda na água. 007.
Não, agora é sério. Essa parte do segurar a bala faz muito sentido pro quadrinho. E também pro filme, porque era o objetivo do cara, né? O cara tinha o objetivo de vida de conseguir fazer isso. Ele dizia que podia fazer isso. O cara treinava pra essa porra, né? Não sei como,
mas cara, ele treinava. Você pode treinar a tua vida inteira. Cara, você não vai parar uma bala com a mão,
mas
cara.
Como é que você sabe? Se o filme faz você acreditar que um cara pode ser desintegrado e depois reintegrado sozinho, à base de nada, e virar um super-herói, o filme já te vendeu que ele tá trabalhando num mundo fictício, ficção, não, onde se isso é possível, também pode ser possível você expandir o seu treinamento a fazer coisas inumanas. Tipo, a gente vê, vira e mexe no jornal, o cara fazer uma parada que ninguém acredita como o cara fez.
Ah, cara, mas esse daí, assim, o Dr. Manhattan, ele no filme, ele foi vendido, tá bem, ele era uma pessoa normal, houve um acidente, ele virou um deus, vamos, beleza. Cara, comprei, aquele cara é um deus, então se eu vejo aquele cara em Marte se teletransportando, beleza, já foi setado pra mim que ele é um deus. Agora, o cara que você setou pra mim o filme inteiro que era uma pessoa normal, esse cara não pode, cara. Assim, é muita traição pro cara que tá vendo.
Não, não, cara. Na verdade, não. Cara. Na verdade, ele não setou que ele é um cara normal no inteiro filme. Ele tem uma grande cena em que ele desvia de balas, como uma pessoa no escritório, ele tá desviando de balas do cara.
Não é uma cena.
Quando ele tá sofrendo um atentado pelo cara que ele contratou.
É, daí ele tá armando um esquema lá pra não parecer que era ele, né?
Quando matam o Lee a Coca.
O grande problema pra mim desse filme, assim, apesar das mudanças, da adaptação, eu ter gostado do que eles fizeram, mas o problema pra mim, que é, tem um pouco a ver com o que o Roy tá falando, é a máscara do Rochard.
Esse é outro problema, era o meu segundo ponto.
Isso que me incomoda, cara. Aquela máscara ficar se mexendo, a sombra da máscara, não tinha que ficar se mexendo.
Mas não era um tecido que veio era da fábrica tecido. Do Dr. Manhattan?
Isso, assim. Olha só, o quadrinho explica todas essas coisas. Agora, o cara quando fez o filme deve ter pensado assim, porra, meu, se eu for ficar explicando da onde vem o tecido da máquina do cara, porra, o filme vai ser 5 horas. Nem Senhor dos Anéis, cara. Pra quem lê o livro, tem um monte de coisa faltando, que é importantíssimo e tal. Pra quem não lê o livro e viu o filme, não tá faltando nada, dá pra entender a história toda.
Mas aí a gente mata, então, a tua declaração inicial de que é a melhor adaptação, cara.
Eu acho
que melhor preciso,
não, mas não, mas aí que tá, mas aí tá. Não é uma transcrição.
Não,
é uma adaptação. Adaptação, ele é ótimo.
Eu acho que eu chamo de melhor adaptação, cara, é porque vendo o filme, eu tenho a mesma sensação de estética, de clima, de etc, de estar lendo uma história em quadrinho. É, pra mim, aquilo é uma história em quadrinhos animada. É, tem todos, só falta um pouco quando o cara dá porrada aparecendo na tela escrito, assim. Então, é uma adaptação, adaptação mesmo, assim, eles conseguiram traduzir a linguagem do quadrinho pro cinema.
Sim, mas se pra você apreciar ou até entender plenamente, sei lá, você acabou de dar um exemplo do motivo da máscara, você precisa de um conhecimento prévio de ter lido a história, então não funciona já tão bem, cara.
Não, mas vem cá, por que precisa, cara, de uma explicação do motivo da máscara?
Você deixou de entender a história por causa disso? Deixou de entender?
O personagem interfere na força do personagem, na característica do personagem ou na personalidade dele? A máscara se mexer ou não?
Não, mas você dá a ideia de que eles são super-heróis e não de que são pessoas normais.
Mas eles são super-heróis.
Não são.
Não são.
Não tem superpoderes.
Eles são heróis, eles não super.
São heróis. Eles não são super. Eles não são super-humanos.
Isso. Aí que tá. Exatamente, você mexe com a premissa original de que eram pessoas normais. Quer dizer, você tem um cara segurando balas, você tem outro que tem a máscara que mexe sozinha. Entendeu?
Mas você continua vivendo num mundo fictício. Aquilo ali, o filme todo deixa claro que aquele mundo é um mundo fictício. É um futuro alternativo. Enfim, você tá num mundo que não existe. Pode existir um tecido que se mexe. Qual o problema? Não,
é que nem você começar a se questionar.
A gente tem tecidos que mudam através da sua respiração. A gente tem esse tipo de material no nosso mundo.
Não.
Tem.
Acho que é isso.
Então, que mudam de temperatura.
Eu também não penso, não. Mas eu sei que a gente tem materiais que mudam de cor de acordo com a luz. A gente tem várias coisas que são meio mágicas, assim.
Tem pedras. Tem o anel que muda de acordo com o tempo, né? Lembra desse?
Tem
aquele galo de geladeira.
Aquele negócio que.
Que a umidade muda a cor.
Quando tá muita umidade. Quando tá uma umidade alta do ar, o carinha sai da casinha. Quando tá seco, sai a mulherzinha da casinha, vocês nunca tiveram essas coisas.
É, mas
pra quando era criança era mágico,
não,
assim.
Isso é um fio de cabelo, mas tudo bem. É, cara, não, assim, eu entendo, pra mim, toda vez que tá passando o Watchmen na televisão, eu vejo, às vezes eu vou pegar o Blu-ray pra mostrar pra alguém, acabo vendo de novo esse filme. Gosto pra caramba, mas eu realmente sinto que o Blu-ray faltou dizer que eles são pessoas normais e explicar que a máscara dele veio de algum lugar. Isso ia demorar 10
então,
segundos.
Sabe como eu chamo isso? Falta de curiosidade, porque os spin-offs que eles fizeram pro próprio Blu-ray ou pro DVD que tem de material isso, explicam isso e o quadrinho sim. explica. Ou seja, sim, se você cara, gostou da história, não. Ah, mas eu não entendi isso. Cara, pega ali e vai ler.
Não,
vai,
não
vai
é falta de curiosidade.
Mas essa parte não interfere na história, não faz modificação em nada.
Sim, mas quando você...
Você quer que o filme seja totalmente explicadinho? É, pô...
Não é isso. Você não viu nunca o Watchmen, nunca leu, nem tem o Blu-ray em casa. Você tá vendo a primeira vez no cinema. Você sai com a sensação de que eles são super-heróis até o final do filme, quando explicam que não são super-heróis, ou sei lá, em algum momento. Você fica com essa sensação. Assim, pra mim, é uma falha no roteiro do filme. Lógico
eles
que
não
assim,
explicam.
Como. Exatamente, o problema é que dá a sensação disso.
Olha só, eu vi o filme no cinema sem ter lido nada antes. É, eu concordo com certos pontos que o Roger tá levantando, que são pontos que são esquisitos, mas assim como citaram vários exemplos aqui, o próprio Kill Bill, isso acontece em 80% dos filmes que a gente vê por aí. Tem coisas que acontecem no filme que não são necessariamente reais e pra mim não atrapalhou o filme. O que eu vi, independente de conhecer a história ou não, de ter lido o livro ou não, o que eu vi foi um filme que o filme em si, sozinho como filme, funciona muito bem. Todo o visual do filme, toda a trilha sonora que funciona bem, a muito fotografia, bom. E assim, tudo funciona muito bem no filme. Pra mim, exato. O filme foi bom. Apesar de ter esses lances que são
acho
esquisitos.
Acho que certas coisas são realmente, assim, não é que se explicasse seria legal, seria, mas não explicar invalida a qualidade do filme, não, cara. É que nem Meia Noite em Paris, que não é adaptação de graphic novel, desculpa citar, é filme do Woody Allen. Mas, cara, os caras viajam no tempo e no filme inteiro você não sabe por que, que viajou no tempo, como que viajou, cadê a máquina do tempo, qual foi o trigger da viagem, como é que o cara vai e volta. Cara, o filme não explica e foda-se, desculpa o uso da palavra, mas assim, não importa. Não
e
importa.
Quer ir pra um filme ainda mais antigo, pega Pássaros do Hitchcock. O filme inteiro é a história sobre pássaros que estão atacando as pessoas e você fica o filme inteiro sem saber o porquê que esses pássaros estão fazendo isso.
Não, mas
e não é explicado.
Mas eu assim, acho que vocês entenderam errado, cara.
Isso.
A questão é que o filme passa a sensação que são super-heróis quando não são só isso. É simples. O filme é bom pra caralho, eu gosto pra caralho, eu tenho o Blu-ray, tenho o
quadrinho. Ele fala em um ou dois momentos do filme que não são super-heróis, assim. Então,
não, o filme fala explicitamente que não são super-heróis.
Então, aí não precisa acreditar no cara. Problema,
é o cara falar isso.
Que ele tá mentindo.
E depois ele mostrar o cara segurando a bala.
Tudo bem, ele tá vendo como esse cara é foda. Ele é um humano que consegue fazer algo que nenhum outro humano no mundo consegue.
Então ele é o quê?
Um super humano. Sim, mas, cara, é que nem quadrinhos. Batman, ele é o quê? O que é o Batman? Batman é um super humano. Ele tá no máximo da capacidade humana pra tudo que ele faz.
Então, legal.
É um personagem que não tem ponto suficiente na ficha, né, pra fazer.
Você tem explicação pra ele segurar a bala, mas não pra máscara. É pronto.
Tem pra máscara.
A tecnologia desse mundo é completamente outra.
Você não tem no filme ou não tem?
No filme.
Tá bom, mas não tem também da bala, cara. O Batman
mas...
uma armadura.
Não, a bala eu discordo do Roger. Eu acho foda a cena da bala.
Mas se você me fala desde o começo que aquele cara era o Batman, por exemplo, eu aceitaria ele segurar a bala.
Mas ele te mostra já uma cena dele desviando de bala. Ali ele já te disse, esse cara não é um humano normal que dá porrada nas pessoas.
Ô, Rod, por que você aceita que o Batman faça coisas absurdas, mas não vai aceitar que outro cara de outra franquia faça?
Porque o Batman é o Batman, pô.
Não, é o Batman.
Realmente.
Só porque o Ozymandias não tinha o Alfred cantando Soft Cat pra ele dormir?
Cara, eu acho uma coisa engraçada, inclusive, você falou do Ozymandias. Ele é mais foda que o Batman, que o Batman não segura a bala.
Nunca tentou, né? Vai aqui.
É. Não consegue. Ele é mais foda que o Batman.
Delas. É, a bala desvia dele, na verdade.
É, a bala
volta. Ele é mais foda ainda.
Porra de medo desse desvia dele.
É mais foda ainda.
Eu achava que ele ia sair na porrada com o Batman pra gente ver o que ia rolar.
É, mas independente disso tudo, assim, eu volto ao meu ponto, assim, eu acho que como linguagem de cinema, de adaptação de quadrinhos, eu acho que ele conseguiu, que era aquela questão dos filmes antigos, por que as adaptações antigas são ruins? Né? Nem que sejam ruins, alguns filmes tentaram usar a mesma linguagem do Watchman antes, como o Darkman, né? Aquele Vingança Sem Rosto, não é isso?
Isso. Do Sam Raimi, né?
É, exatamente. Ele tem tem muito essa estética do Watchmen, assim, de quadrinho um pouco exagerado. Punisher do Dolph Lundgren também me lembra um pouco essa estética, assim, de coisas meio exageradas pra quadrinho. Mas ficava muito tosco, porque você não tinha a qualidade dos efeitos digitais, assim, né? Você não tinha essa coisa tão realista que permite você fazer a nave do Coruja ser crível, uma bolota horrorosa, flutuada daquele jeito, imagina.
Agora, pra mim, a cena mais foda do Watchmen é o início dele, que vai passando o tempo, assim, tocando a música do... Aquilo é sensacional.
Aquilo é legal.
Presente,
mostrando presente. O que eles interferiram na história, né? Assim, tipo, matando o Kennedy. Então, acho que
aquilo
muito
é um maneiro. Presente, porque não tem, não existe. Essas imagens não existiam no quadrinho, né? Agora, eu senti falta de muita coisa. Se o Watchmen fosse uma série de uma ou duas temporadas, pra mim seria perfeito, assim.
Teria que ser uma série de lançamento alto de uma HBO.
Porque, assim, o Vídeo de Vingança deixou algumas coisas de fora, mas que não afetavam tanto, assim, na história. O Watchmen, o filme é muito bom, mas a história do Watchmen como um todo ficou um pouco rasa ali, né? Ele pegou só a trama principal,
sim,
que era o que realmente importava, e adaptou. Agora, tem um monte de trama paralela que é muito legal, assim, e a forma como essas tramas paralelas se entrelaçam com a principal, isso não tinha como, assim, só se realmente fosse uma série, muitos episódios aí.
Foram lançados uns adicionais, que foi a animação do Cargueiro Negro, que nos quadrinhos tem o garoto lendo as histórias, e teve a Under the Hood, que é o Alice, o antigo Coruja, escrevendo o livro, e tem um mini documentário sobre
isso
ele.
Isso aí, o Under the Hood, o Rod tem que ver. Se ele não viu, tem que ver. Que talvez mude a percepção aí de como o filme explica a questão dos humanos e tal.
Henrique, não sei se você sabe que o Terry Gilliam tentou fazer uma versão desse filme em 87?
Nossa, cara.
Tinha elenco, tinha o Robin Williams como Rorschach, Jamie Lee Curtis como Espectral, Gary Busey como comediante, Coruja tava entre o Richard Gere e o Kevin Costner. Só que a negociação parou no meio porque ele queria fazer uma minissérie de 5 horas e o estúdio queria que ele fizesse um filme de longa-metragem. E aí o projeto foi abortado. Nunca chegou a ser filmado nada, foi só o projeto.
Pô, cara, que pena, cara. Assim, eu não sei se ia ficar bom, né? Porque naquela época... Qual o ano que você falou?
87.
Não. Que bom, então.
Cara, eu não sei porque Terry Gilliam, né? Terry Gilliam sempre teve uma visão diferente do visual. Não sei, acho que...
Talvez fosse algo digno de reboot, assim, né? Mas ainda assim, seria interessante ver o conteúdo. Reboot, assim,
depois.
Mas só complementando essa coisa dos materiais extras aí, tem como o Volta falou, o Contos do Cargueiro Negro, que é uma outra história dentro da história que tem nos quadrinhos. Essa não tem nada a ver com a história, assim, não acrescenta em nada. E eu achei até legal fazer, né, e tudo mais, mas assim, o bacana do Cargueiro Negro no quadrinho é uma história que trata da degradação humana, né? Um cara que fica um náufrago, cai numa ilha, ele é um cara íntegro e ele vai se degradando com a solidão e tudo mais. E é legal porque o quadrinho vai mostrando a história intercalada com coisas que estão acontecendo na trama, e aí você compara o quadrinho do Cargueiro Negro com o quadrinho da situação lá dos personagens e vai vendo como a degradação humana estava acontecendo em paralelo, assim. E o desenho é uma história fechada, assim, né? Então você vê, legal. E tem nada a ver com o que tá acontecendo no filme, não faz menor sentido.
E a coisa dos quadrinhos, né, na época, então, era também essa coisa do... Era quase um Inception, né? Você tinha o...
Fala de um momento com o desenho de outro momento, assim, né? Um texto do Cargueiro Negro no quadrinho que não era do Cargueiro Negro, mas fazia sentido ali também, né? Então...
Exato.
E essa coisa da degradação
humana do Cargueiro Negro, dentro da história, mostrando um pouco da degradação humana, indo ali pra destruição global, pra guerra nuclear, num quadrinho falando sobre a degradação do nosso próprio mundo.
Isso, exatamente. É muita metalinguagem isso aí.
Muito
mas não ia funcionar, claro que não, né? Não ia fazer o menor sentido separar a história e ficar mostrando cenas de um desenho animado, que foi a forma que eles deram, né?
Eu achei que ficou ótimo, assim, porque realmente não encaixaria, não teria como isso ficar bom no filme.
Ô, o Rod ia reclamar, o Rod. E depois, não digo depois, porque senão parece que a gente tá colocando ordem de importância, né? Mas do lado do Alan Moore, eu acho que outra grande referência que a gente tem de graphic novel é o Frank Miller, né? Frank Miller é conhecido aí pelo, talvez, os mais famosos, né? Adaptações, que é o Sin City, né? O 300 e o Batman, né? Ele foi o cara responsável por ressuscitar o Batman, né? Nos anos 80 com o Dark Knight Returns, né? E o Frank Miller, né? A gente falou um pouco do Alan Moore, né? Da figura, que ele era um cara esquisito. O Frank Miller
Miller também, ele é um cara polêmico. Não sei se vocês sabem, mas ele tem uma postura mega conservadora, né, nos Estados Unidos, e ele critica abertamente algumas coisas. Tipo, quando teve aquele Occupy, ele foi lá no Twitter e falou: ah, o bando de vagabundo, tem mais que prender todo mundo mesmo, não sei o quê. Ele é um cara meio radical, assim, com algumas opiniões, e o pessoal, inclusive, chama ele lá de racista, de fascista, de sexista, né, que ele bota sempre as mulheres, assim, nas obras dele e tal. E é um cara meio polêmico também, né?
É, só um comentário, já que a gente... Isso aqui, pra lembrar que a gente é um podcast de filmes, o diretor do 300 é o mesmo diretor do Watchmen, tá?
Sim. Zack Snyder.
Zack Snyder, que é o diretor do Super-Homem.
Isso, também. Não. É. Do Dragon Ball Live
Action. Assim, eu tava pensando no Frank Miller.
Não, cara.
Ele co-dirigiu, né? Aí eu tô assim, peraí, mas o Frank Miller não dirigiu o Watchmen.
Sim. Ele não co-dirigiu 300, ele co-dirigiu o Sin City.
Sin City, eu tô trocando até os filmes, é.
Ele não teve nada com o Robocop, não?
Teve.
Ele fez
roteiro do Robocop 2 e 3.
2 e 3. Então, 3 é uma merda, né?
Ou seja, no cinema o cara não é lá grandes coisas, porque ele fez o roteiro do Robocop 2 e do Robocop 3 e ele dirigiu sozinho aquele Spirit. No cinema ele não fez nada, porque...
Dragon Ball.
Que é uma merda.
Dragon Ball. No Sin City, o Robert Rodriguez chamou o Frank Miller pra ser o co-diretor lá do lado dele. Mas eu li uma entrevista que o Frank Miller tava lá, tipo, só pra dar palpite. Porque quem dirigiu mesmo foi o Robert Rodriguez.
Mas eu já acho que é uma posição muito mais legal que a do Alan Moore, por exemplo. Que não quer saber. Façam aí qualquer merda que eu não tô nem aí, porque eu não vou ver mesmo, assim. E o Frank Miller não, ele tá ali, né? Ele tenta, pô, cara, vamos respeitar um pouquinho aqui a obra e tal, né? Eu acho mais bacana, assim. Eu achei o Sin City uma outra adaptação que transcendeu, assim, a linguagem de cinema totalmente, né? Tentando fazer um quadrinho animado, como até falei isso do Watchmen também, mas o Sin City é explícito, assim, é literal, né? É a coisa do preto, do branco ali, do Frank Miller.
E tem uma coisa no Frank Miller que é foda, que os quadrinhos dele, eles são praticamente cinematográficos, então você não tem... A adaptação do que ele botou nos quadrinhos pro cinema quase não sofre alteração.
É verdade.
Até os ângulos, né? Assim, os ângulos.
Exato. Ele se preocupa, cara, com questão de ângulos de tomada, né?
Sin City 2, isso é tão bizarramente foda, assim, que eu assisti o filme todo achando que eu já tinha visto aquele filme, assim.
Mas é exatamente isso. O Frank Miller, ele consegue, nos quadrinhos dele, fazer o quadrinho ser quase um cinema, ser quase a história cinematográfica.
Ô, Voltor, eu acho que aí foi mais a mão do Robert Rodriguez, que ele resolveu pegar o quadrinho e colocar o quadrinho na tela como se fosse o quadrinho. Ele não transformou, porque uma adaptação ele podia pegar a história e mostrar essa história como se fosse um filme. Só que o que o Robert Rodriguez fez foi pegar essa história e colocar como se fosse o quadrinho na tela. Tanto no 1 quanto no 2.
Pôde fazer isso porque os quadrinhos davam pra ser contados no cinema. Senão ele transcreveria aquilo pro cinema e ficaria uma merda.
Se você pegar... Imagina o Sin City nos anos 80. Imagina...
Exatamente. Você transcreveria... Ele só pôde pegar a mesmo visual, mesmos enquadramentos, porque quando o Frank Miller escreveu, aquilo ali era possível transcrever pro cinema. A linguagem não era quase a mesma, né? Você não teve uma adaptação de linguagem, né? Ele não mudou o visual, ele não mudou as cores, ele não mudou os enquadramentos, ele não precisou criar posicionamentos de câmera praticamente. Tipo, ele copiou praticamente o que tava no quadrinho. Ele usou aquele enquadramento, ele usou aquela posição. Então, tipo, a visão de quem tá lendo o quadrinho era como se fosse a visão da câmera.
É, o filme, ele é visualmente perfeito, né? Assim, até hoje, mesmo o mais velho de 2005, até hoje ele é impressionante, né, cara? E não foi feito nada depois parecido, né? Daquele jeito ali. Aquilo ali, assim, a história do filme, ela se seguraria sozinha, porque a história do graphic novel é boa, mas assim, o filme, ele se apoia muito realmente na questão visual, e visualmente é perfeito. Não tem o que se falar.
E até a ideia, por exemplo, como que o Rodrigues convenceu o Frank Miller a permitir que seja, fosse filmado. Tem a primeira cena, eu acho que do primeiro filme, que é aquele cara falando sobre a Sin City, contando a história com a mulher de vermelho na frente dele, ele é tipo... meio que seduzindo ela, e no final ele mata ela.
Uhum. O Josh Arnett.
Isso ali foi, na verdade, feito... Rodrigues bancou aquela produçãozinha, era uma cena, pra apresentar aquilo pro Frank Miller, e o Frank Miller, na mesma hora, aceitou, vendeu a ideia e foi fazer o filme, e deixou ser feito Sin City, né? Que ele era quem barreirava, acho que Sin City ser feito.
Imagina você só ter o quadrinho, e chegar um cara e falar, eu quero fazer um filme disso. Cara, a primeira coisa que você pensa é, não dá, não tem como, visualmente financeiramente impossível fazer um filme desse.
Exatamente.
E o cara falar é feliz, né?
É, não sei se vocês têm ou já viram o DVD do Sin City ou Blu-ray, que é o Unrated Recut Extended. Ele tem o filme na versão quadrinho, e assim, é um quadrinho com movimento. Ele pega o quadrinho, começa a cena do quadrinho e tem uns movimentos. Inclusive tem até um jogo que você pode jogar. É muito maneiro, cara, assim. Pra mim, acho que um dos melhores Blu-rays que eu tenho é o do Sin City pelo conteúdo extra e essa relação com o quadrinho que traz também.
Maneiro, eu tenho DVD, acho que não tem isso aí, não.
É, não?
É, no DVD não tem isso, não.
O meu DVD tem as versões, sim.
Cara, é muito bom.
Eu achava até que eram várias versões, mas na verdade são duas só.
Tem uma outra coisa que é interessante, também, quem tá falando de graphic novel, adaptação graphic novel e tal, é que o Sin City, na verdade, é adaptação de quatro graphic novels, né? Que é The Hard Good Night, The Big Fat Kill, The Yellow Bastard, and The Customer Is Always Right, né? E o dois, né? É, o primeiro. E o dois também tem outras, né? Tem até um, acho que é nova, né? Nem saiu, não lembro.
Tem uma que eu acho que é original do filme.
Eu ouvi falar que no 2 também tem um personagem que não tem no graphic novel, que é o personagem do Joseph Gordon-Levitt.
Não sei, eu não vi. Assim.
Ah, eu não vi o filme.
É, essa, acho que essa é a história original.
Original.
Do filme, né? Que é a história do... Eu não posso falar spoiler, na verdade.
Então, a questão é que a gente tá falando aqui, no caso do 1, de 4 adaptações de graphic novel, e do 2, de 2 adaptações de graphic novel, e mais 2 histórias originais, né? É um trabalho muito bem feito. Eu discordo do Henrique quando ele fala que é ótima, a melhor adaptação, pra mim é Sin City.
Eu já não considero Sin City... Eu acho que a diferença tá, eu não considero Sin City uma adaptação.
É uma transcrição.
É quase uma transcrição dos quadrinhos pra tela.
Boa, boa, boa.
Outro que é uma transcrição quadro a quadro também, que é outra adaptação do Frank Miller, foi o 300, né?
Mesmo caso, acho que do Sin City, na coisa do visual do quadrinhos pro cinema.
Sim.
Não é tanto, né? Porque no quadrinho os caras estão pelados. No filme, sorte nossa que eles não botaram os caras pelados.
É, eu acho que o filme não seria muito bem aceito nesse sentido.
É, e 300, sim, pra mim, é a melhor adaptação de graphic novel.
As cenas de ação de 300 são sensacionais.
Cara, aquele filme é fantástico.
Sabia. Eu sabia que esse ia ser o seu melhor.
É.
Aqueles tanquinhos todos não tinha como.
Pô, mas vou te falar que na época teve crítico aí que perdeu a linha, cara. Eu lembro muito bem, cara. O cara, a crítica do filme do cara era... Tem um cara famoso aí na internet, inclusive, não vou citar nome não, mas a crítica do cara era assim, tipo, porque aqueles homens com aqueles torsos sarados, não sei o quê. Eu falei, que isso? O cara focou nisso aí, a crítica dele, cara. Mas enfim.
Era no euvi.com.br, não?
Não, esse daí também curte, mas não foi isso, não.
Eu curti o filme, assim. Pra mim, isso é. Esse aí é que nem o Clube da Luta. É filme de macho pra macho. Não tem nada de gay, não. O filme é testosterona pura.
Então,
não,
mas é tudo assim, que é testosterona pura acaba também agradando. Eu
vou botar a Eva Green pra compensar, pô.
A Eva Green tá no 2 por dois motivos. Primeiro, pra tirar a roupa, coisa que a gente não reclama. A gente não fica feliz com isso sempre que ela tá no filme que ela tira a roupa. Aliás, todos os filmes que ela faz.
Ela tem obrigação contratual, eu acho. Ela tem uma cláusula pessoal que ela obriga que ela fique pelada em todo filme que ela faz.
Mas ela tem um outro motivo pra estar no filme, que é o melhor personagem do primeiro 300 é o Leônidas, e você não tem como ter visto o Chris ser melhor do que o Leônidas. Então, assim, ele vai ser comparado, claro, porque é a continuação. Aí você tem um personagem que é inferior, então como é que você vai fazer? Você arranja uma vilã melhor. Então você inventou a personagem da
Eva Green.
Artemisia, que é a Eva Green, e que a personagem é muito melhor do que o Temístocles.
Sim. E aí você faz uma cena que ela desafia o cara e ele come ela.
Porque afinal ela tem que tirar a roupa em algum momento.
Eu já acho que o segredo do 2 ali não foi nem botar uma vilã melhor que o herói. Foi botar uma vilã pior do que o vilão do 1 também, pra ficar equilibrado. Já que o herói do 2 não é tão bom, a vilã também não vai ser. Porque se ele fosse enfrentar direto lá o Rodrigo Santoro, não ia.
Xerxes.
Me recuso.
Xerxes.
Não ia fazer sentido o Leônidas bancar aquela onda toda, entendeu? Então, tinha que botar um subchefe, assim, né? De fase. Subboss.
Sinceramente, eu acho ruim pra cacete o 302, cara.
É bem mais fraco.
A Eva Verde, nada salva, cara.
O 300, ele tinha um peso mais... Era mais importante. Tipo, você dava mais importância ao que eles estavam fazendo. Tinha uma motivação, tinha uma coisa que cativava. Eles eram heróis, eles eram heróicos. E eles estavam ali se sacrificando pelo povo. povo deles. E aí no final, aquele grande discurso, agora nós vamos ganhar a guerra. E nesse, não tem.
Pois é. Os personagens foram melhor trabalhados no, né? Você tem um apego emocional ali com o Leones, o cara, pô, vai embora, leva todo mundo, se despede da mulher e tal. Tipo, ele sabia que tava indo pra um negócio sem volta, e a galera que tava com ele também comprou a ideia, fechou com ele, não, vamos sim, a gente sabe que vai morrer todo mundo, vai, vamos embora. A gente contra um exército inteiro. E teve um pouquinho de desenvolvimento de personagem, né? Então você ainda fica um pouco mais ali ligadão, né? Agora, realmente, no segundo foi meio jogado, né? Assim, ele começa falando lá, mostra o Temístocles lá rapidão e tal. Quando você vê o cara tá lá liderando o negócio, meio que sem querer também, assim, foi meio jogado, realmente.
E ele é tipo um vilão também, né? Porque é culpa dele, culpam ele por ter começado a porra toda.
É verdade.
Mas a história do 302 também não foi quadrinho do Frank Miller, né? Foi uma história criada do filme, né?
Exato. É. Eu não sei se ele chegou a fazer quadrinhos pra ela depois, ou na mesma época, não sei se chegou a ter quadrinhos disso não, ou tem. É, alguém sabe?
Eu não sei.
E não compraria também.
Eu acho que
agora, tem uma graphic novel chamada Xerxes, que acho que eles se basearam em alguma coisa aí pra fazer.
Ah, é verdade, é isso mesmo. Eu lembro de ter lido isso na época. Existe uma chamada Xerxes que foi a base do negócio.
Agora, um negócio falando de desenvolvimento de personagem, o 300, o original, ele não tinha muito também. A mulher do Leônidas, ela praticamente não existia nos quadrinhos. Toda aquela parte dela, enfrentando o Senado, a mulher espartana.
Pra não dizer que o filme é machista, só pra
isso. Pra poder quebrar um pouco isso, né? E não ficou ruim, né, cara? Não ficou nem ruim, né?
Assim. Não, ficou legal.
E o legal é que, assim, o Frank Miller, ele tentou colocar alguma coisa histórica, né? Apesar de só ter reportes não oficiais disso aí, dessa batalha das Termópilas, né? Ele tentou meter alguma coisa histórica ali do que tem um pouco de registrado, né? Tipo, o que até aparece no 2, aquela questão do Xerxes mandar... ele tinha que cruzar um determinado pedaço de água com os cavalos, com os elefantes e tal. E o que ele faz, ao invés dele dar a volta, ele tinha tanto barco, o exército dele era tão grande, que ele bota um barco do lado do outro e faz uma ponte de barco pra atravessar. Isso é baseado num relato real, entre aspas, né, da batalha. Quer dizer, então, ele procurou pegar algumas coisas disso pra dar um pouco de veracidade também, né? Isso sempre foi legal.
É, só isso.
Só esclarecendo, tipo, a gente falou dessa minissérie Xerxes, ela não foi lançada ainda. Tem duas edições completas, acho que desde 2011, tá parado desde que o Frank Miller se dedicando mais ao cinema e ao Sin City 2.
Ah, entendi. Então depois que lançaram o filme, ele falou, vou escrever mais essa merda que não vai vender mais mesmo.
É, né?
Aí então o 300, né, pode ter alguma coisa, né? Quando conta a origem do Xerxes no filme, pode ter alguma coisa baseada nisso, pode ter sido alguma parte passada por ele, que essa Xerxes conta a origem, conta um prelúdio do 300.
Você falou aí do Frank Miller, também tá em outro projeto deixou de escrever pra fazer projeto de cinema, ele tá envolvido na escrita do Gotham, né? Que é a nova série também que vai se passar na cidade do Batman. E assim como também tem uma série que é Constantine, que é baseada também no personagem do Alan Moore. Então os dois ainda estão por vir aí esse ano que vem ainda.
Eu li um relato do Frank Miller recente, essa semana mesmo ali, ele falando que não conseguia ver os filmes do Batman, que ele achava muito diferente da visão dele do Batman, não sei o que. Ele, justamente o filme se chama Dark Knight, né? Dark Knight Returns e tal. Coisa toda deles terem baseado essa coisa dark do Batman, do Cavaleiro das Trevas do Miller, e ele mesmo, como não é a história dele, sei lá, né, ele falou que ele não consegue, acho que ele nem assistiu, ele deve ter assistido o primeiro, achou uma merda, nem assistiu os outros, falou que não tem nada a ver com a visão dele do Batman.
Ele chegou a falar que eu acho que, tipo, ele não é contra, ele não fala que ele simplesmente não gosta da visão que deram ao Batman.
E que realmente não tem nada a ver com a visão dele do Cavaleiro das Trevas, né?
E se você pegar os filmes do Nolan, que são ótimos, eles fogem muito da representação do Batman nos quadrinhos.
E Frank Miller, né, aliás, curiosamente, junto com Alan Moore, não junto, que eles escreveram junto, mas ambos lançaram materiais referentes ao Batman, o Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas e o Alan Moore com A Piada Mortal, ambos foram responsáveis por ressuscitar o Batman nos anos 80, né, mas dessas duas, apenas o Cavaleiro das Trevas recebeu uma adaptação, né, não chegou a ser um filme, apesar do nome do filme do Nolan, mas foi uma animação dividida em duas partes, lançada em 2012, a parte 1, e em 2013, a parte 2, exatamente
justamente em cima do Cavaleiro das Trevas. E eu, particularmente, achei fantástico.
Cara, é muito bom mesmo. Assim como o Sin City, né? Tá bem parecido com o quadrinho, assim, os ângulos, tudo. Uma outra adaptação, né? Umas mudançazinhas na história pra encaixar no ritmo do desenho, mas, de forma geral, tá tudo ali. Aquele clima um pouco mais sombrio, assim, né? Do Batman mais velho e tal. É, eu achei foda, assim.
O clima ficou bem próximo. Agora, engraçado, e vocês vão me matar quando eu disser isso, mas eu não gosto do traço do desenho, tanto do quadrinho e aí, consequentemente, dessa animação. Eu
você
acho
não
que...
gosta do Frank Miller, assim, é isso?
Não, na verdade, ele deu um estilo ali mais poligonal do que o normal, cara. Aqueles queixos muito pontudos, aquele cabelo polígono absurdo, me incomodou um pouco aquilo. Eu sei que era uma visão futurista, mas aquilo me incomodou um pouquinho. E, logicamente, ele quis manter a estética e manteve a mesma coisa na animação. Mas, ainda bem que a história foi fodona, porque o desenho eu não curti.
Pra mim é bem Frank Miller, assim. Tirando um ou outro trabalho dele que eu acho que ele tentou ser mais quadrinho convencional, assim. Cara, o Sin City 300, o Dark Knight, todos esses são bem poligonais, assim mesmo. É bem o estilo dele pra mim.
Eu também acho muito legal. Agora, vocês sabem se foi feito a partir de, assim, é desenhado frame by frame ou tem alguma coisa de computação aí pra fazer?
Cara, eu não sei dizer.
Acho que é tradicional mesmo.
Como isso, a gente tá falando de uma animação feita em 2012 e 2013, eu diria que a chance é muito pequena de não ter animação. Hoje em dia, a animação, ela facilita muito de uma produção como essa. Só que ela tenta esconder, é claro, né? Pra fazer referência dos quadrinhos. Então você tenta disfarçar que não tá usando animação. Mas hoje em dia você não tem mais como abrir mão disso. Aquele processo antigo de desenhar 24 quadros por segundo, hoje em dia seria caro demais pra isso. É muito fácil você usar computação pra substituir algumas coisas.
Hoje em dia, pra você ter alguma coisa que você não usa o computador, você divulga isso, como é o caso do Tim Burton, quando faz os filmes em stop motion.
Stop motion, é verdade.
Você olha aquilo e pensa, isso deve ser o computador. Não, o cara realmente ele divulga que aquilo foi realmente feito sem o computador. Fora isso, tudo é computador.
Vira marketing, né?
Eu lembro de quando saiu o filme dos Simpsons, que falou, Simpsons em 2D, sabe? Foi maneiro.
Agora a gente não vai comentar da história em si pra não dar spoiler, mas se você é fã do Batman, cara, pare tudo o que você está fazendo. Se você ainda não conhece a história ou não leu a graphic novel, se quiser, pode ficar só na animação mesmo, que ela tá muito bem feita. Vê correndo, cara. Parte 1 e parte 2 do Cavaleiro das Trevas ali é tudo que a gente gostaria de ver com o Batman fazendo.
Pelo tempo que tem, é aquilo que a gente sempre fala sobre spoiler, né? Pelo tempo que tem, será que é spoiler? Só que dá vontade de falar, mas ao mesmo tempo, cara, se não viu, lê primeiro, porque o impacto é muito maior do que você ficar sabendo o spoiler, né? Os Sim. spoilers nesse caso, tem uns muito...
O próximo filme que vai sair, do Super-Homem versus Batman, do Zack Snyder, vai ter algum... já foi até mostrado as imagens que saíram agora na Comic Con referenciando uma das melhores cenas que tem nessa graphic novel.
Da armadura?
Ah, sim. Ah, é, Maria.
Não. Dos dois junto, né? Dos Batman.
Isso, do Batman. Isso a gente pode falar.
Não brigando, mas é um frente a frente, né?
O Batman matando o Superman. Opa, foi mal.
O Oliver Queen mandando uma flecha de cripto. Opa, não.
Cara. São eles ali naquele depósito de lixo, né? Conversando no meio daquelas montanhas de lixo, não era?
É, o visual tá bem Cavaleiro das Trevas, né? O do Batman. Assim,
é, você começa com a orelhinha curtinha, né? Que é exatamente como o Frank Miller desenhava, né? A orelha do Batman não é tão pontuda, né? Ela é mais curtinha, né?
É, o símbolozinho
também é maior, é mais largo.
Henrique, você falou agora há pouco que é mais interessante você ler primeiro, depois assistir. Sabe que eu sou uma das poucas pessoas que pensa que o mais interessante é o contrário? Hoje em dia, prefiro ver um filme e depois ler sobre esse filme. Porque o livro, ele é sempre, acho que 99% dos casos, ele é sempre melhor. Então, se você lê uma coisa e depois você vê, você se decepciona. Ao passo que se você vê um filme bom, você gosta, e depois você lê o livro daquilo ali, você gosta de novo e gosta mais. É claro que você perde...
Eu concordo com você quando a adaptação é muito diferente, assim. Mas desculpa, você completar. Termina aí.
Eu acho que qualquer história, que você teve filme e livro, a chance de ser muito mais rico no livro é muito maior. É claro que você perde o exercício da criatividade. Do tipo, eu imaginei esse personagem assim, eu imaginei esse cenário assim. Sim, isso é mais divertido quando você lê primeiro e depois vê. Mas de uma forma geral, o curso você vai curtir, porque é tão chato você ler um livro inteiro e depois você ficar, pô, cara, eu não gostei. O filme se retratou de um outro jeito. Ou seja, qualquer coisa que te decepcione é chato, né? Então se você faz nessa ordem, a chance de você gostar das duas mídias acaba sendo maior.
Mas você corre o risco de você perder coisas boas se tiver uma adaptação ruim. Já teve casos, tipo...
Tipo ótimo, assim, quando não explica.
É de você não gostar do filme e achar que o livro não vai valer a pena, né?
É, como pra mim tem um caso que é o Eragon. Todo mundo fala que o livro é ótimo, mas eu vi o filme, achei uma merda, tipo, absurda. Eu não, nem passo perto desse livro.
Tá perdendo
nem quero
coisa
perder
não.
Meu tempo pra ler.
Perdendo tanta coisa não, cara. Na verdade, pelo que dizem que fica ótimo, é lá pelo terceiro livro, coisa assim. Aí também você tem que ler, porra, três livros pra começar a ficar bom, aí dá uma preguiça, né?
Mas depois do filme que foi feito, nem isso eu vou fazer. Não vou passar nem da primeira página, vou passar nem...
Mas eu concordo com você, GG. Em alguns aspectos, assim, é óbvio que cada caso é um caso. Quando é uma adaptação, por exemplo, Sin City, que é muito fiel, ou no caso do Cavaleiro das Trevas, que a gente citou agora do desenho, eu acho que tá na mesma, na verdade. E aí, entre uma coisa e outra, eu prefiro ler, assim, sei lá, pelo ritmo da coisa. Porque quando eu vejo um filme, eu vejo um desenho, uma série, às vezes, não sei se é por questões de atenção, de velocidade, mas eu não presto atenção em 100% do que está sendo falado ali, do que está acontecendo. Às vezes eu tenho que voltar, às vezes eu tenho que, quando eu vejo de novo um filme, eu vejo coisas que eu não tinha reparado na primeira vez. E com quadrinho isso não me acontece muito, assim. Eu leio e as coisas vão fazendo um sentido mais linear na minha cabeça. Mas é questão de DDA minha, né?
Não, mas eu acho que nesse caso eu concordo que seria melhor você ler antes. Tanto o Sin City quanto do Batman, porque até no 300, que são adaptações muito próximas do que foi feito depois no cinema ou na TV, então não faz tanta diferença. Acaba sendo,
mas sem contar que quando o quadrinho é muito antigo, como é o caso do Watchmen, por exemplo, o V de Vingança também, o cinema, ele traz uma linguagem assim muito mais dinâmica, explosiva e tal, que é adaptada para nosso ritmo de hoje em dia. Talvez quando você lê o livro, você ache, pô, mas o quadrinho é chato, é lento, era o ritmo da época, né? Então, assim, óbvio, cada caso é um caso, mas eu tenho preferido procurar opiniões antes de decidir se eu leio ou vejo um filme antes, assim, depende da história.
Só lembrando, pessoal, o Dark Knight Returns, ele também teve, acho que mais de uma parte, né? Isso, ele não foi lançado tudo uma vez, né?
É, não, a história era meio longa, né? Então, pra não fazer um desenho gigante, eles quebraram parte 1 e parte 2. Isso é parte 1 em 2012, parte 2 em 2013. Assim, seguindo a tradição aí dos filmes do Frank Miller, né? Porque Sin City teve duas partes. 300 teve duas partes. O Cavaleiro das Trevas tinha que ter duas partes. Se não iam pegar o Cavaleiro das Trevas 2, que é uma bosta de quadrinhos, né? Se adaptassem isso, ia ser um fracasso.
E é por isso que o nosso podcast de hoje também vai ter duas partes. A gente acaba aqui a primeira parte de Frank Miller e Alan Moore e vamos deixar para a segunda parte falar aí de Kick-Ass, de Constantine, de Akira, de todas as outras graphic novels que viraram filme, mas que não são focados especificamente em um ou outro autor.
A gente, assim como aconteceu com 302 e com Sin City 2, na nossa segunda parte vai ter a Vagrin pelada?
A gente pode chamar ela, será que ela topa?
Cara, vai ser o podcast topa, agora, como ela vai gravar pelada, gente. Todo mundo aqui grava pelado.
Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, com lanças, escudos, tanguinhas e abdômen sarados, estamos. Cara, abdômen sarados é foda.
Porque a tanguinha tá tranquila, né?
Tibério Velasquez.
Ideas are bulletproof.
Que é?
É, cara, eu entendi. Então vamos de novo. Ideas are bulletproof.
Oh, ideas.
Tibério sempre tenta mandar em inglês, cara, e sempre fica uma merda.
Eu vou falar em português, então. Ideias são a prova de balas.
Hoje vamos falar sobre graphic novels. Caramba.
Que dá Tibério, cara. Qual é o plural de uma graphic novel? Graphic novels.
Hoje vamos falar sobre graphic novels que viraram filmes. Quem sabe você não descobre que aquele filme que você adora é, na verdade, uma adaptação de uma história em quadrinhos antigas. Vamos falar sobre elas depois dos e-mails.
Uma história em quadrinhos antigas.
É, antigas. Ih, sério que eu falei isso? Ai, droga. Quem sabe você não descobre que aquele filme que você adora é, na verdade, uma adaptação de uma história de quadrinhos... É, na verdade, uma adaptação de uma história de quadrinhos... Eita! Não tá saindo.
História de quadrinhos.
É, história de quadrinhos é foda.
Fala graphic novel.
Então eu vou falar tudo de novo de propósito.